Eu quero falar com os irmãos, tem algumas frases tão lindas na Bíblia Sagrada, tão significativas, tão importantes, e eu quero falar de uma frase que está escrito em todos os evangelhos, mas eu quero falar daquilo que Lucas escreveu, e cinco pontos que ele escreveu dentro do evangelho que leva o nome dele. E essa frase é: não temas. Não temas. Amém? Não temas. Essa frase ela foi dita nas mais variadas circunstâncias e situações. Talvez aquilo que nós vamos relatar, que está escrito na palavra de Deus, esteja aí bem, vai estar se identificando com aquilo que vai estar sendo falado, com aquilo que vai estar sendo anunciado, com aquilo que vai estar sendo pregado. E Lucas, você sabe, ele foi uma pessoa assim, ele não foi um dos discípulos que se tornaram apóstolos, mas ele foi alguém de muita influência, de muita capacidade. Ele era um médico e ele próprio diz no seu evangelho, a quem ele direcionou, ele diz que ele procurou buscar o máximo do conhecimento das pessoas, não a que ouviram o que o Senhor Jesus Cristo disse, mas as pessoas que tiveram experiências com o Senhor, que andaram com o Senhor. E Lucas, então, ele procurou se inteirar profundamente a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele direcionou o seu Evangelho a um amigo dele chamado Teófilo. Teófilo, né? E Teófilo tem um significado muito importante, né? Teófilo, e que nos parece que esse homem também, ele era um homem assim do rol de amizades de Lucas, e ele expressa no evangelho dele que ele procurou com minuciosamente saber e escrever aquilo que ele ouviu, aquilo que ele recebeu daqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em dado momento, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está fazendo grandes milagres, grandes operações, e numa dessas operações que ele fez, na sequência, ele disse essa frase: não temas. Disse essa frase: não temas a quem? Ele disse essa frase: não temas a Tiago, João e também ao apóstolo São Pedro. Os que não eram, não é? Apóstolos. Eles eram apenas iniciantes, aprendizes, estavam começando na carreira. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, ele vem e faz uma surpresa para eles. Ele chega de manhãzinha na praia, no lago de Genezaré, e ele está ali, e quando ele se aproxima ali, a Bíblia nos fala que o povo também o cerca. O povo o cerca e o povo vai se aproximando dele, e ele vai recuando, até entrar com os seus pés na água. E quando ele entra com os seus pés na água, ele percebe que as pessoas estão se aproximando dele. Então, ele pede um barco emprestado para alguns pescadores que estavam ali. Dentre eles, Pedro, Tiago, João. E nosso Senhor entra no barco. E nosso Senhor, então, começa a pregar para aquelas pessoas. Eu creio que a mensagem do Senhor Jesus Cristo era uma mensagem assim muito clara, uma mensagem que a doutrina dele poderia suscitar algumas dúvidas. Isso é tão verdade que muitas das dúvidas que insurgem é quando o Senhor Jesus Cristo está ensinando as pessoas, que aqueles que são mais próximos dele, são mais próximos, quando ficam a sós com ele, começam a questioná-lo: olha, nós entendemos o que o Senhor disse ali, nós entendemos o que o Senhor falou ali. Então o Senhor esclarecia a eles o que o Senhor havia falado, porque eles ainda não tinham um desenvolvimento espiritual suficiente para discernir, para aprender e para compreender as palavras que nosso Senhor Jesus Cristo transmitia. É bem verdade que não são todas as palavras que eles tinham alguma dúvida, né? Porque o Senhor, eu creio que o Senhor, ele procurava transmitir a palavra com a maior clareza e com a maior simplicidade possível. Por quê? Porque ele pregava o evangelho para as pessoas simples. Ele não pregava o evangelho, e ele procurava essas pessoas para ele pregar o evangelho. Ele não procurava nenhuma pessoa assim que era autoridade ou qualquer coisa assim para ele pregar o evangelho. Ele vivia no meio das pessoas mais pobres, mais simples, no meio daquelas pessoas que não tinham muita cultura, muito conhecimento. Então ele falava com a maior simplicidade e a maior clareza possível, para que as pessoas pudessem, então, entender, compreender o que ele estava e o que ele transmitia. Então, ele estava ali pregando, ensinando aquelas pessoas numa linguagem assim bem simples, bem popular, para trazer conhecimento e entendimento àquelas pessoas. E depois de ele ter transmitido essa palavra, ele então olhou para Pedro e disse para Pedro: olha aqui, Pedro, pega o barco aí, ó, e vai lá pescar, né? E Pedro estava meio relutante, alguém trabalhou a noite toda, não tinha pego nada, né? Não tinha conseguido absolutamente nada, mas Pedro foi. Convencido pela palavra que o Senhor Jesus Cristo transmitiu, ele foi. E quando ele vai, ao alto mar, e ele lança sua rede para pescar, ele tirou a rede com muito cardume imenso de peixe, muito peixe, ao ponto do barco dele e dos demais irem quase a pique pelo peso e quantidade de peixes que ele havia pescado. Então Pedro ficou assustado. Os demais que estavam junto com ele, entre eles, como eu disse, Tiago e João, eles ficaram assustados. Nisso o Senhor lhes transmite uma palavra. Lucas capítulo 5, versículo de número 10. Lucas capítulo 5, versículo de número 10. Nosso Senhor Vou ler aqui desde 9, 8 melhor. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Bem, depois eu vou falar um pouco mais sobre esse versículo, mas eu quero usar isso apenas como tema. E esse não tenha medo, como eu disse para os irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nas mais diversas ocasiões, ele transmitiu esse não temas. Ele não apenas transmitiu esse não temas em momento de angústia, em momento de tristeza ou qualquer coisa assim. Nós vamos ver que houve outros momentos que o Senhor transmitiu essa palavra, não temas. Mas, não temas quando as orações demorarem a ser respondida. Não temas quando as suas orações demorarem a ser respondidas. Lucas 1,13 está escrito assim: mas o anjo lhe disse, não temas, não tenhas medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Irmão, essas palavras foram ditas pelo anjo que chegou a Zacarias, Zacarias que veio a ser pai de João Batista. Isabel, sua esposa, mãe de João Batista. Ele era sacerdote, e estava no turno dele, E ele já era uma pessoa adiantado em idade. Ele não era uma pessoa que estava na força da sua juventude. Ele não era um rapaz de 20 anos, 25, 30 anos, 40 anos, que poderia aí gerar filhos naturalmente, normalmente, nem a sua esposa também. A Bíblia nos fala que eles já eram em idade avançada. E quando a Bíblia fala, e o anjo chega para ele e anuncia a ele, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Quer dizer que a oração de João Batista e a oração de sua esposa para serem pais, ela tinha sido feita, estando sendo feita há muito tempo, logo que eles casaram. Percebeu-se que havia esterilidade ali, mas eles começaram a orar, e a oração que eles fizeram não foi respondida imediatamente. Por quê? Porque, amado irmão, presta atenção, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, e quando a nossa vida ela é e tem a finalidade de honrar e de glorificar a Deus, Deus ele não irá deixar de responder as nossas orações, mas ele o fará, não no nosso tempo. Ele vai fazer na hora dele, no tempo dele. João Batista, irmão, Zacarias e a sua esposa Isabel, quando Zacarias ouve o anjo falar para ele que ele haveria de ser pai, ele estranhou. Por que que ele estranhou? Porque ele já não tinha mais idade para ser. A esposa dele já não tinha mais idade para ser. E ele então questionou, ah, quando eu era jovem aí e eu podia aí chegar junto, como diz, não, nada aconteceu. Nada, agora que eu sou de idade, irmão, o milagre de Deus não depende da força do homem. O milagre de Deus não depende da energia do homem. O milagre de Deus não depende absolutamente de nada do homem. É apenas o homem permitir que Deus cumpra aquilo que ele está prometendo. Aquilo que ele prometeu. Então Deus, não foi atrasado que Deus respondeu à oração de Zacarias, mas foi no tempo certo. Porque de Zacarias e de sua esposa Isabel veio João Batista. E João Batista, sabe quem foi? Aquele que veio preparando o caminho para o Senhor. Ele veio com uma promessa de Deus, preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo que viria após ele. Então, não tenha medo. Não tenha medo. A sua oração tem sido ouvida nos céus. Não tenha medo, ainda que ela esteja demorando, ela não deixará de ser respondida. Então, não tenha medo se a tua oração está demorando para ser respondida. Ela o será. Ela será respondida sim, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Uma outra frase, não temas, dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E esse não temas está diante dos grandes privilégios, né? Grandes privilégios. Por que grandes privilégios? Às vezes a pessoa ela é separada, ela é escolhida para alguma coisa e ela fica com medo daquilo, se assusta com aquilo, ela tem medo daquilo. E quem expressou esse medo? Quem foi? Isso é escrito aqui em Lucas capítulo 1, versículo de número 30. Mas o anjo lhe disse: não tenhas medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. O anjo Gabriel, o mesmo que trouxe a notícia para Zacarias e Isabel, o anjo Gabriel vem agora falar para Maria que ela havia sido escolhida por Deus. E que ela, ao ser escolhida por Deus, o foi porque ela recebeu graça, foi agraciada. Houve graça aos olhos de Deus com respeito a Maria. E devido a essa graça, o anjo então vem com uma mensagem de Deus. E essa mensagem qual era? Deus te escolheu, Maria. Deus te escolheu. Você é cheia de graça. Você foi agraciada pelo Senhor. Amém, irmãos? Agraciada pelo Senhor. E ela, quando ela recebe a mensagem de que ela seria a mãe de Jesus, ela sente um certo receio, ela sente um certo medo. Ela sente um certo medo. Por que que ela, como é que eu vou ser mãe de alguém? Eu não sou casada, eu não conheço ninguém, eu sou prometida em casamento, mas ainda eu não me casei, né? Aí o anjo fala: fique em paz, menina. Fique em paz, menina. Sabe mais ou menos que idade Maria tinha? De 13 para 14 anos. Adolescente. É bem verdade que eu creio eu que adolescente naquela época era muito diferente do adolescente dos nossos dias, né? Muito diferente. Mas cada um na sua época. Então, ela fica assim, irmão, ela fica estupefada da mensagem que ela recebe, né? E o anjo fala para ela: então, quando você receber uma boa notícia, alguma coisa, não tenha medo, não. Amém? Se o Senhor está enviando essa boa notícia para você, abrace-a, sem medo algum. Deixa Deus fazer a obra, porque aquilo está sendo gerado no teu ventre, é uma obra do Espírito Santo. Então, é algo do Espírito de Deus sobre a tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Nós não devemos também ter medo perante grandes surpresas. Grande surpresa. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu na manjedoura, não muito distante dali, havia alguns pastores que pernoitavam vigiando as suas ovelhas. Ora, se havia pastores ali vigiando os seus rebanhos, pernoitando, vigiando, quer dizer que os seus rebanhos corriam risco. Risco de lobo vestido de ovelha, risco de lobo vir e atacar o rebanho. Então eles ficavam vigiando. E enquanto eles estavam vigiando, eles viram a luz, a estrela, que estava indicando que o Messias havia nascido. E eles então olham aquilo e vem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor traz a eles uma boa notícia, uma grande surpresa a eles. No capítulo 2, versículo 10 de Lucas está escrito assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Amém. Aqueles pastores, irmãos, com certeza eles estavam esperando o nascimento do Messias prometido lá no Velho Testamento. Eles sabiam que haveria uma estrela que haveria de guiá-los, né? Então, eles quando olham aquilo, vem o anjo e os anuncia a eles que o Messias nasceu. E o anjo lhes declara: olha, eu vim trazer para vocês uma boas novas. Irmão, o Messias, a palavra do Messias é uma palavra de boas novas de salvação. Boas novas de salvação. Amém? Boas novas de salvação. Querido, presta atenção que eu vou dizer para você. Às vezes você tem medo de servir a Deus. Às vezes você tem medo de abandonar o mundo, como se você estivesse perdendo muitas coisas, muitas coisas. O que que você tem no mundo que é teu? O que que você possui no mundo que é teu? Qual é a força que você tem para reter as coisas do mundo em tuas mãos? Nenhuma, absolutamente nada. Mas o Messias, ele é as boas novas enviadas de Deus em favor do homem, para que o homem em Jesus Cristo tenha a boa nova de salvação, e essa boa nova gera a vida eterna através da pregação do Evangelho no coração de todo aquele que crê. Não temas quando você for chamado para o ministério. Deixa-me tocar nesse assunto com você. Não temas quando você for chamado para o ministério. Não tenha medo. Muitas pessoas, amados, elas ouvem a palavra de Deus, elas amam a palavra de Deus, e muitas vezes elas sentem o coração delas queimar. E ela não sabe o porquê que está queimando. Ela não entende. E às vezes ela pensa assim, ou alguma coisa faz pensar dessa forma: o Senhor tem um ministério para você. O Senhor tem um chamado ministerial para a tua vida. Mas aí o que é que você faz? O que é que a pessoa faz? Eu não tenho capacidade. Bom, se você tivesse, o Senhor não teria te chamado, não iria te chamar. Porque quem se acha capacitado, já é capacitado em si, então ele não vai permitir que o Senhor trabalhe a vida dele para capacitá-lo. Quando, voltando no início que eu estava dizendo para os irmãos, quando Tiago e João e Pedro pescaram aquela enorme quantidade de peixe, a Bíblia nos fala então que Pedro, ele se atirou ao mar, chegou aos pés do Senhor Jesus Cristo na praia e disse: Senhor, retira de mim porque sou um homem pecador. Porque ele viu o grande milagre que o Senhor Jesus Cristo fez ao mandá-lo lançar a rede ao mar. Aí o Senhor disse para ele, disse para Tiago, disse para João: não tenham medo. Disse para Simão Pedro: não tenha medo. a partir de hoje você se tornará um pescador de homens. O que Pedro era? Qual é o grau de escolaridade de Pedro? Ele era um simples pescador das vilas, ali no local onde ele morava, do lago de Genezaré. O que Pedro era, irmão? Ele era um homem que tinha fé no Senhor, e ele era um homem que aprendeu que em si mesmo, muito embora sendo um homem ousado, mas em si mesmo ele não tinha capacidade alguma de ser um anunciador, um pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a pessoa se acha assim, é essa pessoa que Deus escolhe, porque essa pessoa ela declara totalmente ser uma pessoa dependente do Senhor Jesus Cristo. E é essa pessoa, ao ser dependente do Senhor, que o Senhor começa a trabalhar, é com esta pessoa, é na vida dessa pessoa. Então, se você tem um chamado para o ministério, não fuja dele achando que você realmente não tem chamado, porque talvez você não se ache capacitado. Irmão, o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: vinde após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Vinde após mim e eu vou fazer de você pescador. Não tenha medo não, apenas me siga. Não tenha medo de nada, apenas me siga, porque eu vou trabalhar a sua vida, vou fazer uma grande obra na tua vida e vou fazer uma grande obra a partir da tua vida. Então, às vezes você fica falando, não tenho capacidade nenhuma, não tem medo, porque se você tiver, você não vai ser chamado pelo Senhor. Mas se você sente seu coração arder e se encontra em caminhos de fuga, não faça isso. Não tenha medo, deixa o Senhor operar na tua vida. Deixa o Senhor realizar a obra na tua vida. Deixa o Senhor preparar você para o ministério. Amém? Glória a Deus. Não temas quando estiveres passando por grandes aflições. Lucas capítulo 8, versículo de número 50. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está caminhando, uma multidão vem junto com ele, como era de costume, e do meio dessa multidão aparece um homem, e esse homem faz um rogo ao Senhor, faz um pedido para o Senhor, e ele diz ao Senhor: Senhor, por favor, venhas comigo até a minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. Nosso Senhor disse para ele: eu vou até a tua casa e vou dar saúde para a tua filha, eu vou curar a tua filha. Eu vou curar a tua filha, disse o Senhor Jesus. Você sabe o que eu noto na palavra de Deus, irmão Alain? Posso estar enganado, mas eu nunca vi um filho ir até o Senhor Jesus Cristo e pedir a bênção do Senhor para os pais. Eu nunca vi. Não vejo um filho ali que foi até o Senhor Jesus Cristo e pediu para o Senhor abençoar os pais dele. Tem um deles. Ao contrário, eu vejo sempre os pais indo até o Senhor Jesus Cristo para interceder e buscar a bênção para os seus filhos. Sempre. E esse pai foi até o Senhor Jesus, e quando ele pede, roga ao Senhor para que o Senhor venha com ele, o Senhor está caminhando com ele. E no Senhor estar caminhando com ele, veio uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e do meio da multidão aquela mulher estende a mão dela e toca na orla do vestido de Jesus, e aquela mulher ela sofre de uma hemorragia. E quando ela toca na orla do vestido de Jesus, ela recebe uma cura extraordinária, uma cura maravilhosa. Jesus para um pouco para conversar com aquela mulher. E Lázaro está do lado dele, irmãos. Lázaro com a filha terrivelmente doente e Jesus conversando. Sabe o que é isso, irmã Irene? Lázaro aflito, angustiado. A minha filha está doente e ele para conversar com essa mulher aí. E a filha está mal. E vem essa mulher e imagine a aflição do coração daquele homem. Sabe quando você está com aquela pressa, e você está precisando de alguém e aquela pessoa está... Nosso Deus do céu, você conhece alguém assim? Não conhece? Não? Quem conhece alguém assim? Pode cair até o mundo todo, pode, você não está nem aí, sabe? Você está lá aflito, angustiado, querendo, e está lá, sabe? Está lá. Irmão, nosso Senhor, ele não tinha pressa em nada, porque tudo, nada jamais fugiu do controle das mãos dele. Nada. Agora, o homem Jairo está lá com a filha doente. Ô, mulher, você não podia ter vindo outra hora, não? Você não podia ter telefonado outra hora, não? Mas você vai ter que passar lá. Você não está vendo que eu estou com pressa? E lá, a mulher. É isso. Quanto tempo será que demorou a conversa de Jesus com ela? Né? E o homem do lado aflito. Aflito, Alain. Aflito. Como você estaria? Como eu estaria? Como cada um de nós estaríamos? Tem muita gente que é muito mais ansioso do que o outro. Mas numa situação como essa, eu acho que não tem aquele mais ou menos ansioso. Né? A minha filha está doente. A minha filha está mal. A minha filha está à morte. E está conversando, essa mulher vem tocar nele justamente agora, né? Justamente agora. E o que acontece, irmão? Acontece que termina aquela conversa, a mulher explica para Jesus, Jesus ouve a mulher tranquilamente, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. Né? E de repente o Senhor começa a descer para a casa de Jairo. E quando está descendo para a casa de Jairo, né, chega alguém lá da casa de Jairo. Ó, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha faleceu, não tem porquê, não tem razão a presença dele lá. Não incomoda, deixa ele aí agora. Aí Jairo deve ter pensado assim, se não fosse aquela mulher que veio por trás dele. Não é não? Jairo talvez tenha pensado assim, mas se aquela mulher atrapalhou. Aquela mulher veio. Se ela não tivesse atrapalhado, a gente já teria chegado lá. E quem sabe minha filha estaria abençoada, estaria viva. Mas ela atrapalhou. Mas ele ficou surpreso, sabe com o quê, irmão? Com a postura de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a postura. Jairo caiu num pranto terrível quando ouviu que a filha dele havia falecido. Mas o Senhor Jesus Cristo usa essa frase: não tenhas medo. Daniel. Nosso Senhor Jesus Cristo usou essa frase: não tenhas medo. Ô Richard, ele usou a frase: não tenhas medo. Zezão, ele usou a frase: não tenhas medo. Minha filha morreu. Oh, aqui o cara manda não ter medo? Ele fala para mim não ter medo? Como assim? Como assim? não tenhas medo. Não tenhas medo. Creia somente. Puxa. E você crê somente e você vai ver a glória de Deus. Se tão somente você crer, você vai ver a glória de Deus. Joga fora o temor, joga fora o medo, joga fora a insegurança, joga fora, creia tão somente naquilo que eu estou lhe falando. Creia tão somente, creia tão somente, é como se o Senhor Jesus Cristo falasse isso para ele. Tão somente creias, porque se você crer, a glória de Deus vai se manifestar. Irmão Lacerda, não tenha medo. Irmã Márcia, não tenha medo. Creia somente. Está difícil? Está aflito? Está angustiado? O Senhor diz a nós, eu estou no controle. Não tenhas medo. Continue confiando. Continue acreditando. Continue. Contra tudo e contra todos, continue. Contra tudo que você ouviu, a tua filha morreu. Contra todos, aqueles todos que trouxeram a notícia. Deixa isso de lado. Continue crendo. Não tenhas medo. Creia somente. Porque crendo verás a glória de Deus. Aleluia. Amém. Mais um, não tenhas medo, para nós encerrarmos. Em Lucas capítulo 13, capítulo 12, versículo de número 32. Quando o Senhor se reúne, amado irmão, e ele chama o povo dele de pequeno rebanho, ele não chama o povo dele de grande rebanho, de pequeno rebanho, pequeno rebanho. E um rebanho, ele é contado a partir de quantos animais? Uma multidão, ela é considerada a partir de 100 pessoas. Mas o rebanho é a partir de quanto? O rebanho é um coletivo. A partir de quanto? De 5? De 10? De quanto? Então, ele diz para aquele pequeno rebanho o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não tenhas medo, pequeno rebanho, porque, pois foi do agrado do Pai dar-lhe. Foi agrado de quem? Ah, não foi do missionário? Ah, não foi do obreiro? Ah, não foi do presidente da igreja tal? Não foi do agrado do pastor? Não foi do agrado de nenhuma autoridade eclesiástica? Foi do agrado de quem? Do Pai Celestial. Dar-lhe o reino. Glória a Deus. Foi do agrado do Pai. E o Pai não precisa agradar mais ninguém. É do agrado dele te dar. Mesmo quem concorde, quem não concorde. Mas é do agrado dele, porque dele é o reino. É o poder e é a glória para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, não temas.